Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com o quê? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, aqui no outro lado, a gente já viajou com tantas pessoas tão bacanas, fazendo coisas grandes na vida e mostrando um grande amor para a saúde, correr ou o jeito de melhorar na vida. A gente falou com treinadores, pessoas achando jeitos de explorar mais esse mundo de saúde que a gente ama, e ainda mais esse mundo de trail que a gente aqui adora. Gente, hoje a gente tem uma coisa muito especial, porque a gente falou com uma pessoa fazendo tudo disso num jeito um pouquinho diferente. A gente vai viajar com a Matheus Teixeira. Matheus é o dono de Papagaio Trail e ele é um dirtbag runner. Que é isso? Você vai aprender nesse episódio. Ele tem um grande amor de correr nas montanhas, tão grande que ele fez uma coisa. Ah, aposto uns de você vai falar é maluco, mas eu acho que é muito bacana. Gente, enquanto a gente está ouvindo a história de Matheus, vamos pensar de tantas coisas bacanas a gente pode explorar nessa vida e os riscos a gente pode tomar e para explorar mais nossas paixões que a gente adora de fazer e que, como a gente pode colocar nossa saúde no lugar melhor com esses investimentos da vida que a gente faz todo dia. E gente, vamos explorar com Matheus essa vida de dirtbag runner, de training camps. No fim desse episódio eu vou explicar melhor como você pode participar no training camp dele, do Matheus. Ele tem uns training camps do Papagaio Trail muito bacana chegando, uns dos Búzios em maio, tem um chegando em junho, julho, e até tem um, talvez eu vou aparecer com a corrida ancestral e no fim de agosto, no início de setembro. Mas para saber muito mais sobre todos os planos dele, tem que ouvir até o fim, gente. Ou você pode ir lá na Insta e vai seguindo Papagaio Trail. Vamos lá e falar com o grande Matheus. No Matheus Papagaio, seja bem-vindo ao outro lado, cara. Bom demais te ver aqui em Tiradentes.
Muito obrigado. Feliz de estar aqui.
Cara, tem que falar, eu tava rindo outro dia porque é a primeira vez que a gente falou uma coisa que tinha um grande impacto em mim. Foi tipo, você tava falando sua história para mim, seu relacionamento de correr. E tem essa expressão em inglês, dirtbag runner. Dirtbag runner, e tipo, eu nem quero traduzir porque parece uma coisa, tipo, um palavrão em português, tipo um saco sujo.
É.
Mas
acho que é a mochila, né?
É,
saco, acho que é a mochila.
É mais mochila, isso, exatamente. É. Então, um dirtbag runner é um cara que faz qualquer coisa para aparecer numa corrida, para correr, e faz de maneira o mais barato possível. Tipo, a cara, tipo, eu só quero viajar e correr. Viajar e correr. E a sua história foi bem dirtbag runner para mim. É tipo, que você acha disso? Fala a sua história sobre um dirtbag runner.
É, o termo eu já conheço, já conhecia, mas eu acho que eu nunca me rotulei, na verdade. Quando eu entrei numa de viajar correndo, foi meio que a diversão ali que me levou. Nunca pensei nesse rótulo, não. Mas acho que funciona. Pode ser, pode chamar se quiser.
Mas me fala, quando foi seu primeiro encontro com corrida que tocou você tão profundo?
Eu comecei a correr em 2014. Eu nunca corri, era bem gordinho, emagreci um bocado. E aí comecei a correr, dei uma volta na lagoa, lá no Rio, que são 7,5 km. E aí corri em 34, cheguei na frente do meu amigo, fiquei bem feliz. Nunca tinha corrido, né? Só no futebol. E aí gostei. Passou um mês, eu corri mais uma vez. E aí eu sou amigo de infância do Renato Campos. E aí ele me levou para a Floresta da Tijuca, no Horto. E a primeira descida de trilha que a gente pegou, eu fiquei maluco. Achei assim, caraca, que legal, vou praticar esse esporte. E aí comecei a ir para trilha. Lá no Rio de Janeiro tem muita trilha. Comecei a ir para a floresta lá quase que toda semana e me envolver. Tive uma lesão logo que eu comecei a correr. E o Renato também me passou um livro, me passou algumas técnicas de correr, e eu comecei a ler muito sobre corrida. Li muitos livros e estudei muito sobre treinamento, sobre mecânica, fisiologia, por gostar mesmo, né? E fui entrando cada vez mais na corrida, assim, pelos livros, pela teoria ali, de certa forma. Treinava sozinho, com ele às vezes, não tinha muito amigo corredor. E aí, uns 2 anos depois, eu comecei a treinar com o Manuel. E aí foi quando, assim, mudou bastante minha relação com a corrida, porque eu comecei a conhecer um monte de gente que corria, comecei a ver como as pessoas corriam, né? Quão rápido, quão devagar, como subia, como descia. E foi muito legal. E comecei a fazer umas provinhas ali, né? Até um momento que eu fui pro Colorado com o Manuel fazer um camp lá. E aí, aquele primeiro, a montanha é diferente, o estilo de montanha é diferente, mais pedra, que eu fiquei apaixonado ali. E a altitude, tudo isso me deixou, foi muito legal. E a experiência de viajar para treinar, passar 10 dias no Colorado, treinando, comendo, dormindo, conversando sobre corrida e vivendo aquilo, me fez, assim, parar de pensar em fazer prova, na verdade. Comecei a querer mesmo explorar a montanha, conhecer novas montanhas. E aí, depois disso, eu conheci o Chico Santos e aí fui com ele para Itatiaia. E passei lá também uns 4 dias com ele, correndo na parte alta de Itatiaia. E também foi uma experiência transformadora, muito diferente, porque a gente acampou, aí entrou já esse lado mais dirtbag runner, de acampar. A gente ficou lá acampando, tomando banho no rio, banho gelado. E eu adorei a experiência, dormir lá 2.300, frio danado, ficar ali vivendo corrida com alguns amigos foi um outro camp quase, assim, né? E aí eu parei um pouco de fazer tanta prova e comecei a pensar mais em viajar para correr, fazer viagens curtas, trabalhava muito e comecei a mudar essa relação com a corrida. Até a hora que eu resolvi mudar mesmo, larguei meu trabalho, fui passar. Inicialmente eu ia passar 3 meses na Patagônia. E aí depois que eu pedi demissão e tudo, eu resolvi ficar mais. Aí fiquei 9 meses lá, depois viajei um pouco aqui pelo Brasil também.
E o que você estava fazendo no Patagônia?
Cara, para baratear a viagem, uma coisa que eu fazia, eu trocava estadia e comida por trabalho. Trabalho simples, desde ajudar a atualizar um site de um hotel, ajudar em manutenção, limpeza de quarto, qualquer coisa. Ajudei em cervejaria, aprendi muito sobre horta num outro trabalho que eu gosto, trabalhar com a terra. Então eu fazia isso para economizar dinheiro. Trabalhava 4 horas por dia durante 4, 5 dias por semana. E o resto do tempo eu ia correr nas montanhas. Todos esses trabalhos eram no pé da montanha, eram em lugares que eu sabia que tinha trilha para correr, tinha pesquisado, tinha entrado em contato com o corredor local. Então, é isso.
Não,
Trabalhava.
basicamente você escolher um lugar tipo perto das trilhas e depois procurar um lugar para trabalhar por volta disso,
Na
ou
verdade,
como?
hoje em dia tem sites que fazem isso, né? Eu usava, tem o Worldpackers e o meu era o Workaway, que eu me cadastrei lá, você paga um dinheirinho e aí tem milhares de pessoas que querem receber essa mão de obra por vários motivos, porque mora na roça e é difícil de arrumar alguém para trabalhar, vive de forma muito simples e não quer pagar uma mão de obra, às vezes não tem dinheiro para pagar uma mão de obra, mas tem um terreno enorme, faz essa troca aqui, assim, são experiências que eu vão ficar para minha vida, assim, aprendi muito, conheci muita gente de muitos estilos diferentes e acho que eles querem também aprender a cultura de outros, conhecer outras pessoas de outros países.
Como foi isso? Porque você ia para tipo um restaurante trabalhar ou uma fazenda para trabalhar lá na Patagônia e eles acharam foi estranho que você estava fazendo tudo isso só para correr?
Então, antes de ir, antes de ir, eu programei pelo menos os meus primeiros 3, 4 meses de trabalhos que eu ia fazer pela internet daqui. Eu mandava uma mensagem, achava o cara num lugar, por exemplo, um exemplo de uma cidade maior, Bariloche, que muita gente conhece. Bariloche, eu achei lá um hotel que fazia isso. Aí eu fiquei nesse hotel um mês, combinei com eles por e-mail, contei minha história, contei o que eu estava fazendo, que eu estava querendo viajar para correr, queria subir as montanhas de lá. Brasileiro, minha formação, enfim, contei um pouco da minha história e eles falavam: ah, legal, pô, vem sim, e me recebiam, ou não respondiam, ou falavam: ah, essa data eu já tenho gente aqui. Então eu combinava antes. No geral, as pessoas achavam muito diferente a minha aventura ali, né? Então a verdade é que a galera me recebia muito bem. Assim, eu só tive boas experiências, sabe? Foi. As pessoas do caminho, assim, foram incríveis.
E você fica ligado, você achou uma comunidade de corredores lá?
Muito. O Brasil, pertinho da Argentina, né? O Manel mesmo conhecia algumas pessoas, passou contato, alguns outros amigos, e Instagram. Eu fui atrás de, cara, todos os corredores da Argentina, lá da Patagônia, que eu consegui achar, que corriam bem, para me ensinar, para aprender com os caras bons e conhecer o local ali, né? Então, eu no Chile, logo em Pucón, que foi um dos primeiros lugares que eu fiquei, eu mandei mensagem para o Emanuel Acunha. E aí ele me recebeu na casa dele uns 10 dias. Aí eu fiquei lá treinando com ele tem um grupo de corrida, então ele me mostrou os parques, tudo. Foi muito legal, subimos o vulcão, foi incrível. E aí ele me apresentou o Trecaman me apresentou o Saga Rueda, que me apresentou pessoas da equipe deles, então. Eu conheci muita gente. A comunidade de corrida assim, desses lugares eu conheci bastante. Tipo, tinha umas cidades pequenas que tinham poucos corredores, né? E eu fui correr com eles e foi mó barato. Aprendi muito. O estilo de treino deles é diferente do nosso aqui no Brasil, às vezes. Técnica. Foi muito interessante.
Pode entrar um pouquinho, como que é o ponto de vista nas suas observações, passando tanto tempo com as montanhas do Brasil e agora as montanhas da Patagônia, tipo, que foi as coisas diferentes, que foi as coisas em comum, que você acha que o Brasil pode aprender, porque a conexão provavelmente mais no sul do país é mais forte, mas aqui a gente não vai falando muito sobre a comunidade
Não.
na Chile. Que seria bom para a gente aprender com eles?
Eu acho que a principal coisa assim que para a gente aprender com eles é que as crianças podem ir para a montanha. Eu acho que isso foi o mais legal que eu vi. Eu vi criança correndo, eu vi. Uma vez eu estava num refúgio em Bariloche e eu vi um grupo de criança da escola subindo um refúgio que estava 1.800 metros de altitude, super técnica montanha. Eles foram lá, passaram a noite, acamparam. Então, assim,
E só para fazer isso, só
só
para
para fazer isso, era
subir e
um
descer.
passeio, Então, assim, eu acho que eles têm um número maior de corredores num nível alto, mulher, homem, e eu acho que está muito relacionado com essa cultura de ir para a montanha que você tem na Patagônia. Você está na montanha na Patagônia, né? A parte de ali perto da fronteira Chile-Argentina, que foi onde eu mais fiquei, é tudo montanha. Então, eles têm essa relação com a montanha muito grande. Essa eu acho que é a maior diferença.
Eu gostaria de ouvir sua opinião, porque minha opinião, tipo, o cara de fora no Brasil, eu acho que no Brasil a maioria das pessoas elas têm um contato com a natureza, sim, mas eu vou te dar um exemplo aqui em Minas, em Belo Horizonte, todo mundo vem da roça, todo mundo, ah, vem da roça, se não é eles mesmo, meu avô ou meu pai, então eles sim, eles sentem tipo, não, eu tenho esse contato com a natureza, mas é uma coisa diferente, na minha opinião, que eu estou vendo na Europa e até outros países na América do Sul. Tipo, Se está na roça, mas você não vai explorando a montanha por volta da roça. Você não vai explorando só para explorar. Você, talvez, ok, tem cachoeiras, talvez você vai, mas fora disso, não é tanto. O que você acha? Eu estou falando uma besteira ou.
É, assim, a minha, eu não corri muito na Europa. Nos Estados Unidos tive uma experiência que só tinha muito brasileiro, então não tinha muito essa lá. Eu acho que assim, as montanhas são diferentes geograficamente. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem montanha que você não consegue subir porque é um mato danado. Lá eles têm uma facilidade maior de conseguir subir tudo. Qualquer montanha quase eles conseguem subir. Você escala, às vezes nem escala, qualquer morro você consegue subir. Eu acho que talvez não sei, talvez essa relação deles de explorar mais para cima venha um pouco com o fato de ser mais acessível às vezes. Não sei, mas acho que no fundo o fato deles irem criança e criarem o hábito de ir pro alto da montanha enfim, acho que eu fugi um pouco da pergunta, né?
Não, nem um pouquinho, porque eu acho que no fim, um contato com a natureza, mas como você vai
É diferente.
expressar isso é diferente a outros
É.
países. Eu não gosto quando brasileiros falam sobre Brasil mesmo, falam, ah, gente, não tem contato. Não, tem coisa bem profundo sobre natureza aqui no Brasil e dentro do, eu acho que quase todos os brasileiros, na minha opinião, mas é um relacionamento diferente no fim. É tipo, e nas montanhas, para mim, é isso. Essa exploração é uma coisa diferente.
Eu acho assim, a população aqui, os corredores estão explorando as montanhas por aí, talvez, mas talvez de uma forma diferente. Mas lá eu acho que qualquer pessoa explora a montanha. Eu acho que isso é mais diferente. Sei lá, eu fui lá no Colorado, vai subir o Pikes Peak, você vê criancinha lá subindo aquela escadaria infernal que tem lá. Aqui no Brasil você não vê isso. Jovens, adultos, fazendo a caminhada ali na montanha. Usa a caminhada quase como um playground. Aqui parece que é só, não tem tanta gente andando assim, né? Sei lá.
É uma coisa, não sei como.
Relaxa, eu acho que é diferente.
É, eu sei um Chile, tipo, mas nos Estados Unidos, que eu vi muito e não sei se eu gosto ou não, mas é verdade. Nos Estados Unidos a gente tem mais organização nos parques e, tipo, o governo vai entrar para colocar trilha e coisa assim, mas se tem comunidades, organizações. Que não são público, não são do governo, que trabalham muito porque é uma coisa da comunidade. E eu não gosto da atitude, ah, a gente está esperando o governo para colocar um parque aqui. Eu não gosto disso,
Entendi.
honestamente, aqui no Brasil, porque, tipo, se tem acesso, às vezes não é tão, tipo, não é uma trilha de asfalto, eu nem quero uma trilha de asfalto. Até a maioria das trilhas no Brasil, eu prefiro assim, tipo, onde é meio difícil, mas.
Mas é porque você está em Minas, né? Minas aqui é especial. Acho que comparado ao Rio, por exemplo, é muito mais técnico aqui. Sei lá, São Bartolomeu, Ouro Preto, aqui em Tiradentes,
É trilhas
Ibitim,
diferentes.
são
Esse
trilhas.
penhasco é diferente mesmo.
É diferente do Rio, por exemplo.
E sua
O Brasil é muito
família.
grande, né?
É muito grande, né? Isso é espetacular. Muita
Então
terra
tem
para
lugares muito
explorar. É,
diferentes.
natureza muito diferente também. Os seus amigos aqui, sua família aqui, porque não sei você, tipo, eu tenho meus amigos que correm, mas eu tenho muitos amigos que não correm e eles não entendem nada. Que foi como foi eles, tipo, enquanto você tinha essa época da sua vida, você tava, tipo, foda-se, eu vou para outro país para trabalhar tipo 4 horas por dia e só explorar as montanhas resto do dia correndo. Que foi o feedback que você recebeu das pessoas?
Eu acho que até os amigos da corrida acharam que eu tava maluco, né? Acho que todo mundo. Eu acho que assim, tem amigos. Eu fui pro Rio agora, moro em Bitipoca, né? Fui pro Rio, encontrei uns amigos lá que nego, até hoje não entende o que que eu fiz lá na Patagônia. Eu viajei um pouco aqui no Brasil depois. Não entende, achou que eu tava fazendo mochilão e tal, e é isso. Não, você deve passar por isso. Os amigos às vezes não entendem o que subir montanha, pra quê, o que você tá fazendo. Não entenderam muito. Mas foi muito legal também porque muitos amigos foram me visitar lá. Muitos. Um pessoal que estava aqui no camp hoje da ML foi lá, um grupo Correia K42, mais 20 cabeças. Teve gente no, encontrei gente no Shuai, a gente em vários lugares, encontrei muitos amigos foram me visitar, e isso foi muito legal. Ao mesmo tempo que uns não entenderam nada, outros acharam mó barato e foram lá correr comigo, visitar. Teve gente que não corria e foi lá me visitar. Foi bem
Então,
legal.
você falou assim, você desistiu fazer provas, enquanto você estava lá, dedicando tanto tempo a correr, que foi sua inspiração, sua motivação?
Então, eu lá fiz provas sim, na verdade. Eu, antes de ir, quando eu comprei a passagem, eu me inscrevi na K42. É, foi uma motivação. Depois eu corri o Cruze e logo antes de eu voltar, eu me inscrevi na Patagonia Run, corri, mas não completei. A motivação, as provas era uma motivação, mas eu acho que a maior motivação era explorar, ver vistas novas, conhecer cachoeiras novas. Para correr era isso, acho que mais do que a prova. Aí chega uma hora que você está correndo tanto que você começa só a se sentir bem correndo, né? Você se sente mais bem do que mal. Então, a motivação era explorar mesmo e divertir ali. Era curtir o momento mais do que a prova em si.
Que top, cara.
Até porque eu passei, ó, o Cruze foi em novembro e eu só corri depois em abril e eu me inscrevi em fevereiro. Então teve um bom hiato aí que eu treinei muito e sem nenhuma prova em foco, né? Era mais a questão de explorar mesmo, ver, pô, as paisagens, subir a montanha, ficar lá, comer um negócio, um pão de queijo em cima da montanha lá. Bom demais. Era mais isso.
Boa, cara. Você voltou. Quando você voltou para o Brasil?
Voltei em abril de 19.
Abril de 19. E você voltou com a ideia, tipo, o que você estava pensando? Eu vou voltar e vou fazer o quê? Tipo, isso que.
Então, eu já comecei a pensar em trabalhar com corrida e usar essa experiência minha de montanha, passar muitas horas sozinho e me navegar e aprender essas coisas para alguma coisa, né? E eu comecei a pensar em fazer camps, que era o que eu fazia. Eu viajava para um lugar, fazia turismo, me divertia na montanha, dormia, comia, conhecia pessoas. Era um pouco que eu fazia. Eu fazia mini camps ali viajando em cada lugar que eu ia, né? Sempre procurando os atletas locais e tal. Então, eu queria pegar essa experiência e passar para frente. Eu fiz alguns cursos lá de primeiros socorros na montanha, de guiar em alta montanha, de se localizar em alta montanha, em Bariloche. E voltei para cá com a ideia de começar a trabalhar com corrida e com turismo, na verdade, né? Eu fiz um curso de guia de turismo e voltei de lá com essa ideia, mas ainda continuei viajando um tempo aqui no Brasil. Fiquei um tempo na Serra do Cipó, em Ilha Grande. Demorou um pouco para eu botar em prática as ideias, mas eu já voltei pensando bastante nisso. Uma hora o dinheiro acaba, né? Tem que voltar a trabalhar um pouco mais. Então, é isso. Voltei já pensando em fazer os camps e proporcionar essa experiência para as pessoas, que eu achei muito legal. Acho que vale a pena.
E foi assim que o Training Camp Papagaio nasceu.
Foi assim.
Foi assim. E fala um pouquinho sobre a primeiro Training Camp e como foi a evolução dessa ideia desses últimos aqui, 2 anos.
O primeiro foi na Ilha Grande, né? O Papagaio Trail é o símbolo, até o formato do Pico do Papagaio lá na Ilha Grande. Ilha Grande é um lugar que eu vou desde muito pequeno. A corrida, quando eu comecei a correr, lá é muito bom de correr, muito bonito. Não sei se você conhece.
Bem, não, eu conheço, mas eu gostaria de conhecer ainda melhor.
Então vamos lá, vamos lá,
É
vamos
que
marcar.
é.
Lá é especial e eu tenho um amigo que tem uma casa lá muito legal. E aí eu comecei fazendo o primeiro lá com o Chico Santos como atleta convidado, porque o camp, na verdade, ele é mais do que o treino, na verdade, né? O treino é legal, é a parte que a gente põe ali em prática, mas o conviver numa casa com várias pessoas que gostam de corrida e fica batendo papo ali de corrida, os bate-papos, você aprende de técnica, aprende de o que que um faz de comida, o que que o outro faz de comida. Então você o ambiente ali é muito legal também. E então eu sempre tento chamar alguns atletas para poder passar essa experiência deles, falar um pouco sobre como desce, como sobe, como pensa no pré-prova, como pensa para se organizar para uma prova, essas coisas todas, passar essas experiências. Que, de novo, foi um pouco que eu passei lá na Patagônia com o Emanuel, com o Trecaman, com o Saga, com um monte de gente. Então, foi isso, né? O primeiro camp foi lá, foram acho que 16 pessoas, e a gente correu lá 80 quilômetros, 4 dias, foi mó barato, todo mundo gostou muito. Eu geralmente tenho um atleta que geralmente vai puxar o grupo. Eu fico no meio, às vezes mais um guia no meio, dependendo da quantidade. Sempre tem alguém fechando o grupo para ninguém se perder. Sempre faço também distâncias diferentes, né, para níveis de condicionamento diferente. Por exemplo, lá na Ilha Grande, a gente faz o Pico do Papagaio. Aí da casa até o Pico do Papagaio voltar dá 36. Aí se você pegar um barquinho até Abraão e voltar de barquinho dá 12. Então eu consigo dividir, modular para todo mundo fazer o seu volume e ficar contente. A evolução, cara, eu acho que com a experiência você vai. Porque o camp eu tenho que organizar além dos treinos, comida, logística de tudo. Eu acho que essas partes foram evoluindo muito de ficar mais organizado, mais redondinho, sair tudo na hora certa. E também dessa organização dos treinos, né? De saber quantas pessoas eu preciso para aquele grupo. Foi evoluindo devagarzinho nisso, né? E cada camp que tem um atleta diferente, ele traz uma coisa nova que a gente agrega. Esse camp a gente fez dois treinos de tiro, foi mais mó barato. No próximo talvez eu agregue também. Então eu vou sempre aprendendo com pô, esse pessoal e as experiências ruins e boas, e vai sempre evoluindo.
Eu acho que se está entrando no mercado, ok, vamos falar bem honesto, não é muito grande. A ideia do campo, ponto, no Brasil, qualquer tipo de campo, não é tão comum tanto quanto na
Não.
Europa, Estados Unidos, eu não
Não.
sei o resto da
Acho
América
que
do Sul.
nem todo mundo conhece o formato ainda, né? Eu recebo muita pergunta no Instagram lá, pessoal, o que que é um camp? O pessoal não conhece. Então acho que concordo.
Então, o que é um campo? Tipo, isso é uma coisa, até eu tinha dúvidas de como que foi, porque eu acho que é uma coisa, eu sei, falando com você, na verdade, durante a pandemia, quando deu para fazer um campo, pessoas foram interessadas porque não tinha prova, né? E agora que as provas voltaram, as pessoas olham tipo, não, não, mas por que vou gastar dinheiro com um campo, tendo uma prova? Acho que pessoas não entendem, até eu não entendi. É um treino muito diferente, é uma vivência muito diferente, uma prova é legal, mas um campo é uma vivência que você vai sair com um ponto de vista diferente. Você vai
Sim.
sair tipo com, você vai fazer amizades tipo mais profundo do que qualquer prova que você, até você passa uns dias lá na prova. Um campo você vai fazer amizades muito mais forte e tem mais tempo para mudar seu ponto de vista de correr. Que eu nunca, eu tenho essa, acontece um pouquinho com prova, mas com um campo é foda, é muito muito legal como tipo você tem 4 dias de totalmente ganhar um ponto de vista novo.
Eu acho que é bem por aí. Você me perguntou primeiro o que que é um camp, né? Como eu vejo. Eu acho que o camp é uma. Ele serve para dois propósitos. Tanto para a pessoa que quer usar aquele final de semana como um pico de volume, como. Depende do volume da pessoa e do camp também, né? Mas que ela quer fazer um pico de volume, treinar um pouco mais forte e fazer um treinamento para uma prova mesmo ou para performar em algum momento. Eu acho que o camp tem esse lado bem legal, por exemplo. Você passar 10 dias com o Manel treinando e fazer uns tiros, que nem eu fiz lá no Colorado, eu voltei muito bem. Então tem esse lado de performance que eu acho muito legal. Ao mesmo tempo, tem um turismo, porque você vai para um lugar diferente E ao contrário de uma prova que você corre um dia, né, com cabeça olhando para frente, no chão ali focado, e você às vezes não consegue nem olhar a paisagem, você no camp você vai um pouco mais tranquilo, consegue aproveitar, curtir a paisagem, conhecer o lugar durante o treino mesmo, né? E então acho que esse lado do turismo também é muito legal. Eu gosto particularmente do turismo correndo ali. Ontem a gente subiu lá a Serra do São José sem nenhuma pressa de sabe, fazer um tempo. Você parou, olhou, viu, pegou a cachoeira, curtiu. Então acho que nesses dois pontos é interessante.
Ei, não, essa aqui me tocou com isso, porque tantas vezes eu esqueci quantas vezes eu fiz uma prova com a desculpa de viajar, mas no fim da viagem em si não é tão bom, porque se, vamos supor, você tem uma prova, ok, vou chegar 2 dias antes e vou ficar 2 dias depois, que já é uma coisa, você vai passar 5 dias no lugar. Mas o que acontece? 2 dias antes,
Perna pro ar.
não, meu Deus, você está nervoso, você está tomando. Não, eu não consigo comer isso, não come isso, não faz isso, você está nervoso, não dá para dormir, você está ansioso. Depois você tem a prova. Ok. E depois você tem 2 dias, você está
Quebrado.
desmaiando, quebrando, você está fazendo aquela. Andando como se fosse você acabou de descer a Carvalho, tipo. Então, você volta para casa, tipo, não, a prova foi legal, eu acho, mas você não viu o lugar, você não aproveitou o lugar.
No camp é exatamente o contrário. É você curtir o lugar. Eu acho isso é mó barato, né? Você vê a montanha de outra forma que você veria na prova e às vezes gastando menos dinheiro ou até mais, porque hoje ou até a mesma coisa. As provas hoje em dia são bastante caras, né?
E para chegar lá e com
Você tem que
tudo, é
ir,
tipo
tudo, hotel. O camp é um
comida.
pacotão que às vezes a gente consegue preços mais baratos de hotel e tal e no final das contas sai ali um bom preço, né? Então, mas é isso, esse lado de explorar. Outra coisa que eu acho muito interessante é essa vivência pós-treino. Ontem você chegou aqui à tarde, tava uma resenha enorme aqui, muito legal. A gente fez um bate-papo, o Manel falou depois, o outro falou. E é isso, você muda a sua opinião de, às vezes, pensando sobre treinamento, escuta uma opinião diferente. E isso eu acho que é engrandecedor como corredor, para quem quer evoluir, é às vezes tão importante quanto um treino. Eu acredito nisso, né? Eu que gosto de ler, que gosto de me educar, eu acho que é importantíssimo. E tem uma outra parte também, que você nunca vai acontecer na prova, que é você ter o Chico Santos te ensinando a descer num camp. Isso não tem preço. Esse tipo de experiência, de aula que a gente faz durante os camps são muito interessantes.
Essa educação, quero falar, tem duas coisas fortes para mim. A primeira é, normalmente você faz com alguém tipo Chico Santos ou Manuel Lago, você faz com pessoas diferentes. Fala um pouquinho sobre, porque eu conheço os dois caras, eu conheço Chico um pouquinho melhor, mas Manuel, eu tinha o prazer de conhecer ele um pouquinho melhor nesse campo aqui. Eles são muito diferentes, no ponto de vista
Muitos.
de correr, no ponto de vista de ser um treinador. Então, deve ser assim com todas as pessoas.
São.
Fala um pouquinho, as pessoas que já fez camp com você e que você aprendeu com elas.
Cara, cada camp é diferente. Por exemplo, eu já convidei a Rosália, que é uma atleta, não é treinadora. Então, o foco, a forma de pensar os treinos, ela não é muito a dela. Já o Manel e o Chico são treinadores, pensam nos treinos, então às vezes o meu trabalho muda um pouco ali no que eu tenho que fazer, né? Eu me adapto a eles de certa forma, porque no final das contas as pessoas querem ouvir eles, o Wanderson, a Sinara, você, é isso que acontece, né? Então no final das contas eu vou me adaptando e os eventos se adaptam um pouco a cada convidado, porque é isso, lá São Brutão a gente ia fazer todo dia uma yoga matinal e o Manel não vai fazer uma yoga matinal, sabe? É isso, e eu me adapto e vambora e aprendo muito com isso. Estilo de treino, estilo de planilha, estilo de tudo e aprendo muito e aplico nos meus treinos, aplico no quando eu corro. Eu acho que eu sou mais privilegiado desses campos, porque eu estou em todos e aprendo com muita gente. Acho isso muito, muito legal.
Ah, demais. E outra educação, fora esses caras, foda do, tipo, você tá fazendo o camp com eles, é uma coisa, eu penso isso muito, eu falei um pouquinho sobre meus amigos, eu tenho amigos que coem, amigos que não. Hoje em dia, a gente tem essas bolhas, a gente mora, é bem comum a gente falar isso sobre, por causa do Instagram, você mora numa bolha, você tem suas fontes de informações, e se não vai, você nunca vai explorando fora disso. É uma coisa. Correr é uma bolha. Nas nossa comunidade de corredores é uma bolha, sim. Mas é uma bolha tão diferente do que as outras bolhas onde eu moro. Por quê? Eu oriento meus amigos das trilhas e às vezes eu tenho que parar e falar, tipo, puxa, eu nunca na minha vida ser amigo com essa menino ou menina, mas porque a gente passou tanto tempo nas trilhas juntos, falando de alguma coisa que a gente tem em comum, as trilhas, natureza, correr, eu ia morrer para essa cara. Mas fora disso, tipo, a gente tem nada a ver no ponto de vista de política, no ponto de vista de coisa de ler, nada. Então, é uma bolha muito diferente. Isso é uma coisa que eu estou vendo nos campos também. Se tem pessoas que, tipo, ah, se tem petistas, se tem bolsonarioinhos, se tem bolsoninhos, se tem
Bolsominions.
bolsominhos, isso. Eu esqueci porque eu não, nem gosto de usar essas palavras, porque é uma coisa. Pessoa, eu acho que é melhor a gente não usa.
Não.
Mas se tem pessoas que eu quero falar, no fim, pontos de vista tão diferentes, mas você fica tão próximo com essas pessoas. Você passa pelo isso, né, com os campos?
Sim. E cara, eu tento sempre fazer pacotes que eu consiga trazer a pessoa que gosta de acampar e uma pessoa que gosta de um quarto mais chique. Às vezes procuro uma outra pousada, uma pessoa que quer um quarto, enfim. E eu acho que esse intercâmbio de até de poder aquisitivo e classes ali, eu acho que é muito legal e cada um passa uma experiência para o outro diferente, né? Eu acho que isso também faz parte do camp. E acho muito legal, por exemplo, ter pessoas de estados diferentes, cidades diferentes, que acontece muito. Aqui a gente tinha gente lá de Porto Alegre, tinha gente de Minas, da França, você,
Estados,
Chicago,
né?
mas enfim, gente de vários lugares. E é legal ouvir as pessoas conversando, terreno diferente, um aprende como é a montanha lá, como é que se locomove melhor assim, porque ele só corre naquele jeito. Então esse intercâmbio eu acho que o camp é isso. Além dos treinos, é isso, é essa social, esse bate-papo e essas trocas de experiências, um conta da prova que fez.
Mexido de correr, é bom, né? Mexido de
Mexidão.
mexidão de corrida, eu gostei disso.
De certa forma é isso. Eu acho, eu gosto, eu sou uma pessoa muito sociável, eu gosto de falar com todo mundo, então para mim isso é muito importante, muito legal, muito divertido.
Não, demais, cara, demais. Vamos rápido, vamos fazer um tiro no outro lado. Perguntas rápidas, você pode responder uma palavra, você pode responder mais comprido se quiser. Então, primeiro aqui. Melhor lugar na América do Sul você já correu?
É o Chaltén.
Explica, não
É o Chaltén na Patagônia Argentina, do lado de Calafate, onde fica aquele glaciar Perito Moreno. Já
Ah,
viu foto?
ok. Não, isso
Tem o
eu.
Fitzroy, é uma montanha, é muito bom de correr, tem de tudo. Trilha técnica, trilha barato.
Uma coisa você sempre tem no seu drop bag.
Uma coisa que eu sempre tenho no meu drop bag, comida.
Qual a comida?
Sneakers.
Snickers sempre tá ganhando,
Balafine.
puxa!
Balafine é a segunda
Balafine,
opção.
boa, boa. Pior gel você já experimentou?
Água de coco, de água de coco.
Água de
Não gosto.
coco? Mas é um
Eu não tomo
gel?
gel. Não gosto. Bananada, Snickers, Balafine,
Eu
gel.
tomo mais assim também.
Mel, que a gente comeu ontem.
Lugar dos seus sonhos para fazer um campo.
Ah, Bariloche.
Bariloche.
E na Patagônia também, Argentina. E outro lugar que eu gosto muito, assim, acho que eu diria que os três, é Chaltén, Bariloche e a Serra do Cipó. lá do seu ladinho. Adoro a Serra do Cipó.
Lá é lindo demais. Então, falando disso, o que você está imaginando para o resto desse ano?
Então, ano passado eu fiz uma festa junina lá em Pitipoca, um camp com festa junina, que foi muito legal. E esse ano eu estou querendo repetir em junho. Eu estou querendo fazer alguns eventos menores também para menos gente, porque a prova está aí, muita gente vai para a prova. Então, estou querendo fazer em maio a volta na Ilha Grande, em 2 dias e 3 dias. Corre um pouco, dorme lá no hotel, vai levinho, só com a roupa de dormir, uma roupa para correr. No dia seguinte, corre e
Dirtbag
termina.
runner, my people! Dirtbag
Exatamente.
runner!
Eu fiz esse ano, eu e mais quatro, e foi incrível. A gente fez em 2 dias, foi muito legal, muito legal. E quero fazer isso. E aí, ao longo do ano, vamos vendo. Ano que vem, eu queria muito fazer um camp na Patagônia mesmo, lá para Bariloche, tentar ir para Calafate, passar um mês lá, fazer coisa nos dois lugares, que eu acho que são os mais legais. Mas por enquanto, esse ano, eu vou para Ilha Grande, vou fazer essa festa junina, e aí, segundo semestre, isso no primeiro semestre. Segundo semestre, eu ainda não programei muito.
É muito tempo
Muito
entre.
tempo.
Cara, foi bom demais viajar com você no outro lado. Eu acho que sua história é muito, muito fantástica. E infelizmente a gente não tem mais histórias de pessoas tentando viver a vida outra nesse sentido. Eu acho que é muito legal que a gente tem pessoas, mais pessoas agora, afastando o trabalho no escritório para virar um treinador ou para. Abrir uma empresa assim por volta de outra, porque a gente precisa disso, mas a gente precisa pessoas mais tentando viver a paixão um jeito diferente, que eu estou vendo na sua história. Acho que é muito, muito top. Ai, tomara que a pessoa está ouvindo isso e imaginando alguma coisa diferente elas podem fazer para não só correr, viver as paixões deles. Foi bom demais e tomara que você vai voltar no outro lado em breve,
Com
cara.
certeza. Obrigado aí, abriu o espaço. Adorei vir aí. Espero que, cara, para mim foi uma experiência muito legal essa viagem. Espero que eu consiga inspirar alguém aí a também dar uma volta, viajar, explorar. O mundo é muito grande e se divertir por aí, né?
É, pessoas podem te achar na Insta.
Papagaio Trail, sou eu que respondo lá, ou então Mateus 1416.
Legal, tem outros canais?
Não, eu não.
É, Insta,
Instagram
tudo
mesmo.
mantém na
Tem
Insta.
WhatsApp, mas
Tá bom, cara. Muito obrigado. Abraço
Valeu,
forte,
cara.
irmão.
Brigadão. Gente, maravilha essa história, né, de Mateus e essa grande aventura que ele está fazendo. E ele nem chegou na metade das coisas boas que vai acontecer com ele. Você sabe por quê? Porque ele vai pegar a estrada de novo e ele vai viajar até o sul do país, até o sul da Sul-América. Ele está viajando e fazendo vários camps durante essa viagem. E, gente, vai lá seguindo ele no Papagaio Trail. É muito bacana. Ele tem muitas coisas bacanas para compartilhar com a nossa comunidade. Talvez você não está no lugar agora mesmo de fazer as coisas que ele está fazendo agora para mostrar grande amor para correr nas trilhas, mas você pode viver pelo ele. E, gente, se está gostando, tomara que você está gostando o podcast, o outro lado, vai lá dar um likezinho, vai lá e compartilhar com seus amigos na Insta ou outros lugares. Ajuda muito quando esse podcast vai crescendo, como eu sempre estou falando. Você não está pagando nada para ouvir isso, mas paga com um pouquinho de amor. Me manda uma mensagem na Insta e me dá um feedback. Gente, grande abraço. Tomara que tudo está tranquilo com você nas trilhas e sua vivência com sua saúde está melhorando todo dia. Abraço forte.